Quem é Andy Petroiano?
Apenas Andy Petroiano, uma pessoa que vive a sua profissão como um estilo de vida e não como uma profissão. Sou professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG.
História de pesquisador. Andy Petroiano escreveu 2 livros sobre cirurgia geriátrica, tema que fascina o professor. Inicialmente, ele fala sobre como mudam os interesses das pessoas com o passar do tempo e que, por isso, muita gente faz uma associação equivocada entre a velhice e suas consequências com a demência e outros quadros de saúde mental.
A demência, ela é muito rara. E principalmente porque se fala muito do Alzheimer, isso virou uma coisa muito popular, mas por causa dos meios de comunicação, quando na realidade o Alzheimer é a demência pré-senil, é uma doença metabólica rara e que não é o que as pessoas têm. A maior parte das demências elas são por problemas vasculares, uma má irrigação, uma má vascularização, vai menos sangue para o cérebro, e com isso o cérebro funciona com mais dificuldades. Mas a pessoa não tem demência. Não se pode confundir demência com interesse. Na realidade, as pessoas têm interesses diferentes. Quando a gente olha os interesses de uma criança, a gente pensa que ela é débil mental, pelos interesses dela em desenhos, em histórias fantásticas. Ela não é. Ela está conhecendo o mundo daquela forma. Para aquilo, para ela é muito interessante. E para ela, por você não conhecer os super-heróis dela, você é uma pessoa demente, porque você, é possível que você não conheça esses heróis. Assim como para um adolescente que você deixar de conhecer a banda de rock determinada, que está no sucesso, como é que você pode ser tão alienado da sociedade que não conhece uma banda de rock? E o idoso que não sabe que dia da semana é o dia de hoje, porque isso não faz a menor diferença, é tido como demência. Na verdade, não é demência. Ele sabe muito bem aquilo que interessa a ele. E por mais que a gente avance na idade, menos coisas supérfluas interessam a gente. Pelo idoso não se interessar em coisas políticas, em coisas atuais, o idoso... quer saber quem que é o presidente atual, quem, que dia que é hoje, o que, que aconteceu no futebol, ele já passou dessa fase. Os interesses dele são outros, principalmente em sobreviver ao máximo, porque o amor do idoso pela vida é idêntico ao de todas as idades. Ele quer viver um pouco mais, ele quer ser respeitado, ele quer manter a sua dignidade. Então, os demais têm que olhar muito para esse aspecto do idoso. E eu estou falando isso em causa própria, porque eu também estou me tornando idoso. Quando antigamente eu mexia muito, eu adoro mexer com doente idoso, tanto é que até escrevi 2 livros sobre cirurgia geriátrica, é uma coisa que muito me fascina.
Para Andy, desde a mais remota antiguidade, há um conflito de gerações. O professor questiona.
E todos acham que no meu tempo era diferente. No meu tempo não era diferente. Falar, no meu tempo que se estudava bem medicina, hoje os estudantes nada. Houve um avanço muito grande da medicina, os estudantes hoje necessariamente são os melhores do que no meu tempo, porque a medicina hoje tem muito mais conhecimentos e os estudantes hoje adquirem muito mais conhecimento do que no meu tempo. Era diferente. E um filósofo do século VI antes de Cristo, na Grécia, agora me escapa o nome dele, não é desses muito conhecidos, é século VI antes de Cristo, não é dos conhecidos que era do século IV e V. Ele falou que ele não sabia para onde que a Grécia ia, onde que a Grécia ia parar com a juventude que desrespeita os idosos, que não querem saber de coisas sérias, que só querem saber das coisas. Isso no século VI. E o que que a Grécia se tornou logo depois disso? Portanto, esse conflito de gerações em que o idoso não entende o jovem, porque não lembro que ele também já foi igual, e o jovem não consegue entender o idoso porque ainda não foi idoso, esse conflito vai existir sempre. Quanto à sua pergunta, o que, que é a minha vida? É um estilo de vida. Nós todos nascemos para alguma coisa na vida. Antes do século XII, ninguém sabe ao certo, antes de Cristo, na Grécia, no tempo de Apolo, se escreveu: conheça-te a ti mesmo. A frase completa é curioso, vírgula. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a maior sabedoria. Então você tem que saber quem é você e ser aquilo que você é. Se você nasceu para ser pianista, seja pianista. Se você, a coisa que você mais gosta é tomar cerveja na sexta-feira, compre um boteco e seja dono de boteco. Você vai ser mais feliz porque e tão útil para a sociedade como dono de boteco. Se você gosta muito de praia, quer comer aquele peixinho e tal, compre uma pousada, vai ser dono de pousada na praia, que você vai conseguir tudo. E se você nasceu para ser médico, você não consegue ser nada além de médico, que é o meu caso. Eu nasci médico. A vida inteira fui médico, não sei ser nada além de médico. Então, médico para mim nunca foi profissão. É o que eu sou. É o meu estilo de vida. E é o que certamente morrerei sendo.
Então, o professor considera que cada um nasce com o dom para ser determinada coisa, não necessariamente se torna aquilo.
Com certeza, né? Ninguém se torna o que não é. Você vê aqueles pianistas que ficam 16 horas por dia no piano para conseguir um desempenho melhor. 16 horas num piano, numa nota ou outras notas, para conseguir o melhor desempenho daquilo. Quem não é pianista, como é que conseguiria ficar tanto tempo no piano? O pintor passa a vida inteira sem se preocupar se vai vender quadro e tudo. Nós temos a história desses pintores famosos todos da época modernista. Todos morreram de fome e não conseguiam ser nada além disso. Preferiam morrer de fome sem deixar a sua arte. O pintor, o músico, os artistas, que a gente tem mais conhecimento por causa dos meios de comunicação, mas assim em todas as profissões. Cada um de nós nasceu para uma coisa e essa coisa é tão fácil ser feita porque a gente nasceu para aquilo.
Então há uma diferença da gente querer fazer qualquer coisa que seja no âmbito profissional, pessoal, na medida em que isso vai nos saciar do que esperar o reconhecimento do outro.
É por isso que a gente nunca deve perguntar a ninguém o que, que a outra pessoa sugere que a gente seja. Porque se você perguntar para um engenheiro, o que, que você acha que eu devo ser? Ah, não, você vai ser engenheiro. Se você perguntar para um físico, não, física é a melhor coisa do mundo. Se você perguntar para um pintor, ele fala, não, pintura não tem nada igual. Porque cada um enxerga como a melhor coisa do mundo aquilo que ela, quando é, a situação de ela ter nascido para aquilo.
O professor nasceu aonde?
Nasci na Romênia.
Qual cidade?
Braila, uma cidade do interior da Romênia.
E por que que veio para o Brasil?
Era época da cortina de ferro, meus pais tinham sido muito ricos antes do comunismo, que era uma situação inconveniente, então nós não tínhamos muita oportunidade lá, e eu não teria oportunidade nenhuma, porque só proletários na época e filhos de proletários que teriam chance de chegar até a universidade. Era o que existia. Então, saímos da Romênia para algum lugar.
E por que o Brasil?
Foi a alternativa que surgiu. A gente foi para a Áustria, fomos expulsos da Áustria, porque os espiões saíam dos países da Cortina de Ferro da mesma maneira que saíam os imigrantes. Então, ninguém sabia se meus pais eram espiões ou se eles tinham emigrado por causa de perseguição política. Então, na Áustria, e meus pais eram muito cultos, todos os dois eram muito cultos, falavam muitos idiomas e tinham um conhecimento grande, então é assim como os espiões. Então, como é que eles saberiam se não se trata de espiões? Aí fomos expulsos da Áustria, fomos para a Itália, expulsos da Itália, e poderíamos escolher entre a África, a Austrália, Canadá e América do Sul. A África não havia nada atrativo, a Austrália naquela época ainda era um lugar de degradados da Inglaterra, o Canadá muito frio, então vamos para a América do Sul, onde que está o melhor clima? Brasil, um país grande, Onde que está o melhor clima do Brasil? Belo Horizonte. Então vamos.
O que você acha do Brasil, professor?
É o melhor país do mundo. Continua sendo o melhor país do mundo e todos que saem do Brasil reconhecem que é o melhor país do mundo. Com ou sem, apesar de se colocar na balança, o Brasil é maravilhoso.
Tem algum caso que o senhor quer deixar na sua trajetória acadêmica que você acha que é legal de lembrar?
Tudo!
Tudo foi fascinante. Se eu pudesse voltar, queria repetir tudo. Pena que a infraestrutura não é tão boa que a gente pudesse fazer mais. Pena. Mas aí não é culpa de ninguém a nossa infraestrutura. Se tivéssemos mais infraestrutura, poderia ter feito muito mais do que eu fiz. Mas são as limitações. E dentro dessas limitações ainda deu para fazer alguma coisa.
Se tivesse essa infraestrutura, qual que seria a coisa que você teria feito, que você não pôde fazer?
O que eu fiz em maior quantidade. As pesquisas. Muitas pesquisas em várias. Eu fiz pesquisas em muitas. Em muitos domínios diferentes. A infraestrutura foi. Sempre eu me limitei a fazer a pesquisa dentro do que eu tinha. E deu para fazer muita coisa com o que eu tinha. O artista, ele não pode reclamar do instrumentão. O bom sanfoneiro não reclama da sanfona, toca. Se reclamou da sanfona, não é sanfoneiro. Toca com o que tem, da melhor maneira que consegue. Exatamente isso. Reclamou, como diz o nordestino, o bom cabrito é o que não berra. Você não pode berrar. Encontra um jeito.
O tempo deixa a gente mais lúcido, mais feliz.
A minha avó tinha uma frase muito boa, que eu, com o tempo, eu disse: um bobo jovem, quando se torna velho, torna-se um bobo velho. Então, a vida não torna a pessoa sábia. Quem é sábio, nasce sábio. Quem é bobo, vai ser bobo a vida inteira. Então, a vida traz conhecimento. Aqueles que sabem aproveitar o conhecimento melhor do que os outros, aproveitam mais da vida do que os demais. A única coisa que a vida... Você é o mesmo hoje, se você se lembrar que você era aos 5 anos de idade. Não mudou muito, não. O seu comportamento hoje é o mesmo de aos 5 anos de idade, com mais conhecimento. Seu caráter, ele é aquele. Seu caráter, sua personalidade não muda. Sua dignidade, agora com mais conhecimento. A vida traz conhecimento, não traz sabedoria.
Mas para além disso, as oportunidades são as mesmas para o sábio e o burro?
As oportunidades, elas existem. Maiores ou menores.
Cabe a
nós. Optar. E opção é uma coisa só. Todas as vezes que você opta, você perde todo o resto. É o que eu falei. Eu tive oportunidade de me tornar político e não me tornei. Tive oportunidade de me tornar rico, sou pobre. Tive oportunidade... Por quê? Não achei interesse. Não era meu interesse. Vivo dentro da minha realidade, que é ser médico e adquirir conhecimento dentro da medicina em todas as áreas que eu possa.
Que aí também a gente se pergunta, o que é verdadeiramente ser rico e o que é ser pobre, né? Será que ser rico é ter dinheiro ou ter conhecimento?
Difícil saber isso. São muitos aspectos de riqueza no sentido próprio e no sentido figurado. No sentido próprio é ter dinheiro, é ter uma infraestrutura financeira que te deixe tranquilo para você satisfazer todos os seus desejos hoje e no futuro. Isso que é a riqueza no sentido próprio. No sentido figurado, fama é um tipo de riqueza, uma bela família é um tipo de riqueza. É aquela velha história do o homem feliz não tem camisa, né? A camisa do homem feliz. Então isso é muito individual no sentido figurado. Então, a opção é de cada um. Eu agradeço muito a oportunidade e uma grande honra que vocês estão me concedendo por lembrarem de mim.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.